Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos, as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suento. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador... Pois não?
Não, a Hamilton está presente, Celiane e a doutora Trícia presente também, presidente.
Bom, registrando presença da vereadora Celiane da SOS, Hamilton Espíndola e...
Doutora Trícia e vereador Delcimar Fortunato.
Doutora Trícia Barreto e Delcimar Fortunato. De modo remoto na sessão ordinária. Não, Delcimar acaba de chegar no plenário, presencial. Solicito Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai-os, ó Senhor nosso Deus, e prostai-vos perante teus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes. É também Samuel, invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, nos ouvia. Da coluna de nuvem, falava com eles, e aguardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondei a eles, Senhor nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabeis punir seu pecado. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostai-vos perante seu monte. Pois é santo o nosso Senhor. Salmo 98.
Obrigado, vereador Frederico Godoy, registrando também a presença em plenário da vereadora Thaís Souza. Passando a palavra à nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de junho de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso de aplicativo de videoconferência, sobre a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra a Covid-19 para que frentistas de todos os postos de combustíveis localizados no território do município possam ser priorizados de forma simultânea aos demais grupos prioritários que ainda não foram vacinados. Usaram a palavra Hélio Araújo, Hamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra Ligier José Borges, João da Luz, Domingos Paula de Souza, Luzimar Silva e Joaquim Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, contataram o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 100 de 2021, de autoria do prefeito. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e autoriza a abertura de crédito extraordinário no orçamento de 2021 do município de Anápolis, aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 77 de 2021, de autoria dos vereadores Celiane da SOS e José Fernandes. Dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado à realização de ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e menciona outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 80 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária nº 84, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, estabelece parâmetros de funcionamento das comunidades terapêuticas acolhedoras no acolhimento voluntário de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de drogas no âmbito do município de Anápolis. Foi apresentado e aprovado o projeto substitutivo. Houve votação de moção de aplauso, moção de pesar, moção de apelo, de indicações e de requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de junho em horário regimental. Sem correspondências, projetos. Projeto de Lei Ordinária nº 114, de 2021, de autoria do vereador João da Luz, e dispõe sobre a instituição do programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 115, de 2021, vereador Hélio Araújo, modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra a Covid-19 para que todos os trabalhadores diretos do polo farmacêutico estabelecido no território do município de Anápolis possam ser priorizados de forma simultânea aos demais grupos prioritários que ainda não foram vacinados. Projeto de Lei Ordinária nº 116, de 2021, vereador João da Luz, dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de práticas e métodos que tenham por intuito coibir poluições ambientais provocadas por construtores civis e casas de construção no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto 117, de autoria do vereador Domingos de Paula, institui no município de Anápolis o descarte de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e dá outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do Coronel Firmino, ex-diretor do CASE, que, traduzindo, Centro de Atendimento Social Educativo, recebe o título de cidadão anapolino aqui na manhã de hoje, proposto pelo vereador Jean Carlos, aprovado por unanimidade dos presentes. Também registrando a presença do Pedro Godoy aqui no plenário. Abrindo o pequeno expediente já reservado ao vereador Jean Carlos para que ele possa fazer uso da palavra por até 5 minutos e na sequência fazer a entrega do título de cidadão anapolino ao senhor Coronel Firmino. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Bom dia, obrigado, senhor presidente Leandro Ribeiro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, aqueles que nos acompanham aqui, a imprensa, todos que prestigiam essa sessão ordinária de 9 de junho de 2021. Um cumprimento especial ao nosso mais novo cidadão anapolino, tenente-coronel Altamiro, que nos prestigia aqui e que com certeza será, né, a partir de então, o mais novo cidadão anapolino. Quero ainda, antevendo aqui o início da sessão, cumprimentar e externar nossos sentimentos aos familiares do César, né, Cezinha, como era conhecido, um ativista da cultura anapolina que, infelizmente, faleceu ontem à tarde, de forma súbita e precoce. Também ao vereador João da Luz pelo falecimento de seu pai. Em nome deles, todos que, lamentavelmente, tiveram alguma vítima do Covid na cidade de Anápolis. Senhor presidente, demais pares, quero que brevemente, tenente-coronel Firmino, lê rapidamente um breve síntese do currículo do nosso homenageado. O tenente-coronel Tamir José Firmino, nascido em 1965, natural de Goiânia. Iniciou sua vida militar no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Depois, ingressou na Polícia Militar do Estado de Goiás, no curso de formação de sargento, ainda em 87, no mesmo mês em que ocorreu o acidente radiológico do 737, o fato histórico do Estado de Goiás, e que, desde então, iniciou seus trabalhos justamente nesse episódio do Césio. Fez vários cursos de aperfeiçoamento aqui em Anápolis. Esteve no 4º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Anápolis, onde comandou vários destacamentos em diversos municípios jurisdicionados da região. Foi comandante da Rádio Patrulha aqui também na cidade, dentre outras funções desempenhadas. Pertenceu também à Cavalaria Montada, foi comandante da Rádio Patrulha dela também, do 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás também, foi assistente da Polícia Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E, entre tantas outras funções, a última esteve sob a coordenação do CASO, Centro, né, Socioeducativo de Anápolis, onde exatamente ali é feita a reeducação dos menores infratores. Dentre vários títulos, possui aí medalha de tempo de serviço, a medalha de ordem e o mérito Tiradentes, grau comendador, e outros distintivos aí de comando. Vários elogios da Polícia Militar, e também foi coordenador do Colégio Militar em Aparecida de Goiânia. Quero aqui externar nossos cumprimentos, Tenente Coronel. E esse título é o mais alto título, a mais alta honraria da cidade de Anápolis. Como nós sabemos, tivemos a oportunidade, através de amigos do senhor, saber o apreço que tem pela cidade, a dedicação que teve enquanto coordenador do CASO, a dedicação que teve enquanto aqui na sua passagem outrora no 4º Batalhão, e pela sua dedicação também à cidade de Anápolis, é que apresentamos esse título, cidadão anapolino, essa proposta que foi acolhida e aprovada por todos os pares e que hoje teremos a oportunidade de entregá-lo e constituí-lo mais novo cidadão anapolino, que é o nosso título máximo da cidade de Anápolis, em honraria às pessoas que aqui desempenharam e contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Anápolis. Então, nossos cumprimentos especiais, sinta-se realmente reconhecido pela cidade de Anápolis e aqui nós, vereadores, externamos o sentimento da sociedade. Então, parabéns ao senhor. Em regra, regimentalmente, essa sessão é uma sessão que deve ser realizada através de uma sessão solene, onde temos a oportunidade de fazer chamar os convidados, do homenageado, de toda a sociedade, mas em virtude da pandemia, nós infelizmente estamos impedidos, né? Há uma restrição por realizar tal sessão. Mas através da solicitação que fizemos à mesa diretora, na pessoa do presidente, e foi autorizado que nós fizéssemos a entrega durante a sessão ordinária, e razão pela qual, de modo mais restrito, mas com muito respeito, isso, né, receberá aqui o título cidadão anapolino, tão valoroso para todos os cidadãos de Anápolis. Era isso. Parabéns, Tenente Coronel Altamiro José Firmino. Abraço. Vamos fazer agora a entrega. O senhor pode se dirigir aqui, por favor.
Obrigado, vereador Jean Carlos, convidando o Coronel Firmino para que venha aqui à frente receber o título de cidadão anapolino, convidando os pares para participar desse momento solene, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Depois eu passo para ele. Bom, título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Jean Carlos, por meio do decreto legislativo número 921/21, de 15 de março de 2021, concede título de cidadania anapolina ao Tenente Coronel PM Altamiro José Firmino, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 9 de junho de 2021, vereador André Rezende, primeira secretária, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Parabéns, Tenente Coronel Altamiro José Firmino. O senhor é o mais novo cidadão anapolino.
Obrigado.
Obrigado, o presidente da casa. Obrigado, vereador Jean Carlos, que notou a relevância do nosso trabalho aqui prestado. Em nome dos dois aqui, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. E para mim dizer a todos os presentes aqui que é uma honra e felicidade também a gente saber que foi notado a relevância do nosso serviço. Nos idos de 1987, quando aqui cheguei, diversas frentes de serviço complicadas aqui enfrentei. Novamente, pela vontade de Deus, voltei à cidade para ser diretor do CAS de Anápolis, onde ressocializa menores que vivem, que estão em conflito com a lei. E problemas de diversas ordens, nós enfrentamos com muita galhardia, com muita dedicação, com muito esmero, conquistamos muitos progressos e, graças a Deus, eu tenho a honra de dizer que na minha gestão aqui no CAS, somente um dos menores que passou por mim lá, somente um, e fiquei triste por ele, que voltou à vida da delinquência. Então, sinto grato perante Deus que fiz o meu papel como ser humano aqui enquanto dirigi esse centro de socialização aqui, que é o CAS. Né? Então, muito obrigado pela comenda, pela honra. Fico envaidecido e que Deus abençoe os trabalhos aqui das autoridades, dos vereadores, o Legislativo Anapolino, e que possa cada vez mais fazer algo contundente que venha a melhorar a vida dos anapolinos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, retomando a presente sessão ordinária, já encerrando o espaço do pequeno expediente que foi devidamente reservado ao vereador Jean Carles e a homenagem feita ao coronel Firmino, iremos abrir neste momento o grande expediente já devidamente preenchido, convidando os primeiros oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada, Fred Godoy, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Andréa Rezende. Registrando também a presença na sessão ordinária de hoje dos vereadores Fred Cacheta e também vereador Alex Martins. Já solicito ao vereador Fred Godoy que possa fazer uso da palavra. Registrando também a presença do vereador Luzimar Silva. Registrando também a presença do vereador professor Marcos Carvalho, também na sessão ordinária de hoje.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os pares. Em nome do meu amigo Luzimar Silva, torcedor do Galo, fanático. Bom dia a toda a população napolina. Nos ouve através da Rádio Manchester. Presidente, eu vou usar a tribuna hoje para... Duas falas, uma é uma fala com alegria e a outra é uma indignação, mas vamos começar pela fala boa, né, Xará? E depois a gente vem com a fala ruim. Mas alegria, ontem a gente, através de uma doação de um tio meu, Dr. Oswaldo Ferreira Godoy, me doou uma Kombi, vereadora Thaís, e era um desejo meu que eu tinha na campanha, uma promessa de campanha, fazer um gabinete móvel para estar junto à população nos bairros. A gente sabe que muitas dessas pessoas carentes não têm condição de ir até a Câmara dos Vereadores, fazer suas reivindicações, estar próximo aos seus vereadores. E ontem, Graças a Deus conseguimos terminar a Kombi. E logicamente já vamos fazer uma agenda. Uma agenda assim que esse período da pandemia melhorar um pouco, para a gente visitar os bairros e ouvir a população, levar serviço, ouvir reivindicações, estar próximos da população napolina. Essa Kombi é um gabinete, como eu falei, um gabinete móvel. Na parte traseira dela tiramos os bancos e fizemos ali um escritório. Então estamos já com ela pronta, ela já está aí rodando a rua e levando alguns serviços para a população que nos solicita. A gente já começou a visitar alguns bairros, mas uma vez por mês, num dia de sábado, a gente vai estar nos bairros já fazendo esse trabalho mais intenso, que seria juntamente com a equipe do meu gabinete, ouvindo as demandas ali do bairro. Outra fala minha que eu queria, eu acho que todos os companheiros aqui devem receber todo dia, é a reclamação que a gente tem contra a Saneago. Eu já elogiei a Saneago nessa tribuna. Quando a gente tem que falar coisas boas, a gente tem que elogiar. Quando a gente tem que criticar, eu acho que a hora é para isso. Então, recebendo muita reclamação, a população napolina está que queira ter algum serviço prestado pela Saneago, não consegue fazer essa reclamação através do 0800. O único serviço que é onde o atendimento que é feito pela população é através do VaptVupt. E esse órgão da cidade só que tinha duas unidades, uma unidade que é a unidade Dona Shopping, está em construção, está em reforma, infelizmente está fechada e acarretou o serviço maior lá para o VaptVupt da Brasil. E se os novos amigos, os novos pares, a população que nos escuta passar lá, vai ver que se forma filas, forma as aglomerações de pessoas que ali querem ser atendida pelos dois guichês que existem da Saneago. Agora, você, população que me ouve, você imagine dois guichês só no VaptVupt para atender uma população de 400 mil habitantes, Fred Cacheta. É um absurdo, né? Então, eu gostaria de pedir aí ao meu amigo Davi, que é gerente da Saneago, que reveja uma forma de atender a população napolina, que entre em contato com os responsáveis pelos VaptVupt em Goiânia, a Secretaria do Governo, para aumentar lá os guichês, porque essa forma que está sendo feita está acarretando vários problemas para a população napolina. Então eu gostaria que esse pedido fosse aceito. Eu sei que muitos dos novos vereadores aqui recebem essa reclamação diária. Então eu gostaria que o Davi, juntamente com a Saneago, arrumasse uma forma mais fácil para que a população fosse atendida. Tanto na forma da transferência da conta de energia, quanto na forma de pedir novas ligações. Então, meu amigo Davi, olha com carinho esse pedido aqui da Câmara dos Vereadores. O pedido não é só do vereador Frederico Godoy, mas de nós 23 pares, todos recebem essa reclamação diária. Seria só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, convido o vereador André Rezende.
Bom dia, cumprimento a mesa em nome do nosso líder do executivo que está compondo a mesa hoje com a gente, Jackson Charles. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do nosso colega Edmilson do Mercado Serve Bem. Cumprimento aos colegas da imprensa, em nome do nosso amigo Orisvaldo Pires, a nossa diretoria legislativa e todos os funcionários da casa, em nome da nossa funcionária Aline. E cumprimento a todos que estão ouvindo essa sessão nas redes sociais, estão ouvindo pelo YouTube da Câmara e também acompanham pela Rádio Manchester. Eu tenho recebido várias mensagens durante a sessão de pessoas que falam que estão acompanhando a sessão, comentam as falas, e isso é muito importante, que a população esteja próxima da Câmara, que acompanhe o trabalho dos parlamentares. Tanto para elogiar, quanto para criticar, para cobrar. Esse é o papel da população e nós, vereadores sérios, atuantes, queremos e gostamos disso. Hoje é um dia muito especial nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje é o dia da imunização. E nunca se falou tanto em vacina e imunização. Porque estamos vivendo a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E é uma crise que a solução se passa pela vacina. Não se encontra outra saída para que a gente volte ao mínimo de normalidade, senão pela vacina. Todos falam de vacina todos os dias, eu tenho certeza disso. Não é mesmo, Fred Cacheta? Você está aguardando ser vacinado? Eu também. Ansiosa para ser vacinada. Mas nós precisamos falar. Muito se critica sobre a vacinação, que ainda precisamos de mais vacinas, e precisamos mesmo. Nós só vamos nos acalmar quando toda a população estiver vacinada. E aí sim a gente poder voltar a uma normalidade das nossas atividades. Mas enquanto isso, nós precisamos falar da situação aqui da cidade de Anápolis, que é uma situação que vem sendo conduzida com muita seriedade e com muita eficiência. Nós fomos a primeira cidade do estado de Goiás a iniciar a vacinação, a primeira cidade a vacinar os nossos professores para pensar numa volta às aulas segura. E nós somos uma cidade que investiu mais de 140 milhões na saúde. Por quê? Como nós vimos o nosso prefeito e também o secretário falando que para que a gente pudesse ter leitos exclusivos, para que esses leitos não bastassem para uma regulação estadual, nós precisamos equipar a nossa relação de saúde para que os leitos fossem nossos, para a cidade de Anápolis, para a população de Anápolis, para que não faltasse leito, assim como não faltou durante toda a pandemia. Das 10 maiores cidades do estado de Goiás, proporcionalmente, Anápolis é a cidade que mais vacinou no estado de Goiás. Numa cidade de quase 400 mil habitantes, hoje nosso último censo é 391 mil. Nesse instante que eu tive o cuidado de ligar agora para a pessoa específica que vê isso no sistema, nós temos 155.132 doses aplicadas na cidade de Anápolis. É um número expressivo. E isso nos deixa muito felizes. E isso só foi possível porque nós temos um prefeito que, mesmo antes da pandemia, já tinha uma tônica muito voltada para a saúde de Anápolis, mas durante a pandemia ele intensificou os trabalhos. Tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Mas nesse específico, um mar turbulento e cheio de tempestades fez com que o nosso prefeito crescesse na condução da saúde de Anápolis e das vacinas. Então eu deixo aqui o meu parabéns no dia da vacinação ao nosso prefeito Roberto Naves, ao nosso vice-prefeito Márcio Cândido, ao nosso secretário de saúde, Júlio César, e todos ligados à saúde. Que a vacina venha para todos e que a gente possa, sim, vencer esse vírus e voltar à normalidade. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, convido os próximos oradores que irão também dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente falará vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, que irá dividir o seu tempo com o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, TV Câmara, Rádio Manchester. Bom dia muito especial meu amigo Bento Pioncó, um grande amigo de mais de 40 anos, né? Mais ou menos, né? Senhor presidente, hoje estou aqui para falar da Associação de Moradores do Bairro Vivian Park. É com muita honra e satisfação que estou entregando a presidência lá de bairro, que eu era o atual presidente, agora é o João Paulo. Fala para o João Paulo que nós estamos de portas abertas para ele, o gabinete nosso está ali de portas abertas para ele, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, um grande guerreiro, um grande líder, e está em boas mãos. A presidência do bairro Vivian Park está em boas mãos e ele pode contar com a gente. Presidente, eu quero agradecer Alex Martins, que quando era secretário da Educação, não mediu esforços junto com Domingos de Paula, que é colega de partido PV, junto com a Ana Paula, diretora do Coro Coralina, aquela reforma maravilhosa. Quem conhece aquela escola sabe o jeito que era e vai lá dar uma olhada hoje. Está de parabéns e agradeço muito ao meu colega de partido, Domingos de Paula, viu, Domingos? Que você teve uma influência muito grande na presidência de bairro lá, me abraçou de uma tal maneira, e eu só tenho que te agradecer. E vários quebra-molas, faixa de pedestre, encaminhamento médicos. E outra, eu quero agradecer muito a Deus a reforma da Casa do Baiano, onde ali foi incendiada, onde ele queimou 85% do corpo, que muitos aqui sabem disso. Tomamos frente com várias lideranças, junto ao prefeito que me deu o maior apoio, e a população anapolina também que me abraçou. Construindo a casa dele, hoje eu tenho um lugarzinho adequado para morar, graças a Deus e aos parceiros. E quero agradecer o Gabriel do Casarão, que me abraçou, Ferragista Melo, Ferragista São Joaquim, Casa de Carne Cristal, Mercearia Martins, que me abraçou, que hoje eu tenho seus móveis e tenho sua casa para morar. Tem uma moradia digna. Então eu fico muito honrado, viu, Delcimar? Fico muito honrado mesmo por ter feito um trabalho ali perfeito, um trabalho bom. Esforçamos o máximo, fizemos o máximo possível para fazer coisas boas para nossa região. E graças a Deus, está lá, todo mundo viu que cresceu, que melhorou bastante. A população hoje é muito satisfeita, fizemos um trabalho honrado e honesto. E agradecer também ao Fernando Cunha, do CMTT, que não mediu esforços para atender nossos pedidos, viu, Fernando? E que Deus abençoe a todos. E um abraço especial para o meu amigo Afonso também, viu, Afonso? Que é uma pessoa maravilhosa. Orisvaldo, que está sempre apoiando a gente. Muito obrigado, viu, Fernandinha? Vocês todos. E sem nada declarado, devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola. Vereador
Amilton. Bom dia a todos.
Ah, sim. Pois não, vereador, com a palavra.
Vereador Leão Ribeiro, através da pessoa do senhor, quero cumprimentar toda a mesa. Quero cumprimentar também, né, o pastor Ederson Lopes, né, vereador, cumprimentando assim todos os outros novos pares. Quero cumprimentar também a imprensa, a comunicação, o legislativo dessa casa. Também cumprimentar a todos que acompanham através das redes sociais e a TV Câmara, aos ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico, que está em João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Por que fazer a leitura desse texto bíblico? No próximo domingo será comemorado o Dia do Pastor. E eu fiz questão de fazer essa leitura desse texto bíblico, parafraseando, né, que Cristo é o nosso pastor, é Ele o nosso orientador, é Ele o nosso exemplo, o qual deu a sua vida na cruz do Calvário para resgatar a humanidade de todo o pecado. E qual o papel do pastor na sociedade? É um papel fundamental. O pastor, ele traz orientação, trazendo a Bíblia Sagrada como uma bússola orientadora, mostrando o caminho da salvação para todo ser humano. Mas ele tem um papel de assistencialismo no social. Ele tem um papel, muitas vezes, a ovelha chega desanimada, né, cabisbaixa com as situações da vida, e ele tem um papel de orientação psicológica, mesmo sem ter um caminho acadêmico. Então, por várias vezes o pastor tem empenhado em orientar pessoas e através das Santas Escrituras mudar, né, o caminho, convertendo, né, a um caminho prospecto. Eu, pela graça de Deus, em 2009 concluí meu curso de bacharel em teologia e em 2010 fui consagrado a pastor, né, há 11 anos atrás. E hoje, né, quero fazer menção aqui nessa leitura, nessa oportunidade na casa, de dizer que hoje em Anápolis nós temos vários pastores, inclusive encaminhei a casa, pedi de moções a vários pastores. Queria eu que essas moções pudessem alcançar todos os pastores, mas infelizmente não poderei. Mas eu quero fazer menção aqui do meu pastor, da minha igreja, no qual eu sou pastor auxiliar, pastor Israel Osmundo Miranda. É um excelente pastor, um cientista político, um orientador, é um cientista religioso, um grande homem, com uma reputação ilibada. Também quero fazer menção do pastor José Clarimundo César, que tem sido homens que realmente têm honrado a palavra do Senhor Deus, que é a Santa Escritura, a Bíblia Sagrada. Creio que os pais entenderão, e quando esse pedido de moções passarem pelas mãos de vocês, vocês assinarão, trazendo aí esse momento de celebração do Dia do Pastor, que acontecerá no próximo domingo. Nós não poderemos fazer evento presencial, depois vamos marcar uma data no qual poderemos entregar a cada um essas moções. E também quero mencionar o nome do pastor José César, que é o filho do pastor José Clarimundo, meu amigo, pastor José, no qual eu pude ser pastor auxiliar dele também, ali na matriz da Assembleia de Deus. Mencionar também pastor Bertier, presidente da Assembleia de Deus, de Madureira, em Anápolis, e o pastor Márcio Cândido, vice-prefeito, nosso amigo também. Então, o próximo domingo será celebrado o Dia do Pastor. Jesus é o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Quero fazer uso da fala também, trazendo aqui um momento de conscientização. Dia 18 de junho é o dia do orgulho autista. Por que esse orgulho? Será que é por causa da deficiência? Não. O dia do orgulho autista é para fazer referência às conquistas que essas comunidades, Brasil afora e mundo afora, têm conquistado em prol do autista. Então, nós estamos começando a campanha nessa casa, inclusive estamos esperando aí.
Vereador Hamilton, o tempo de Vossa Excelência já expirou, conclua, por gentileza.
Acredito que essa semana o banner já estará confeccionado e também os flyers. Então, é um momento de conscientização e quero trazer aí aos nobres pais esse momento para ter um novo olhar para a comunidade autista e vamos ter um momento que eu vou direcionar a algumas frentes. Devolvo a palavra, muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido os próximos oradores, ainda no espaço do grande expediente, vereadora Thaís Souza, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. Cumprimento a todos na pessoa do meu amigo Ederson Lopes e a população que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, não poderia deixar de destacar a visita hoje do nosso presidente da República, Fred Cacheta, à cidade de Anápolis. Isso demonstra o prestígio da cidade de Anápolis, Terceira vez que o nosso presidente estará na cidade de Anápolis. Então, com certeza, é um prestígio da cidade de Anápolis, é um prestígio ao nosso prefeito Roberto Naves, que está sempre em Brasília em busca de melhorias, em busca de investimentos para a cidade de Anápolis. E também não posso deixar de destacar aqui o trabalho do nosso deputado federal por Goiás, Major Vitor Hugo, pela articulação dele, pelas emendas trazidas à cidade de Anápolis. Nós sabemos, vereador Delcimar, nós temos 246 municípios no estado de Goiás. Nós sabemos que nós temos deputados atuantes, tem o deputado federal Adriano Baldi, que é do PP, do meu partido. Nós sabemos do grande trabalho que ele faz em prol do estado de Goiás, as cidades do interior também, a cidade de Anápolis. Mas eu não posso deixar de destacar aqui as emendas já empenhadas nesse ano de 2021 pelo deputado federal Major Vitor Hugo, a cidade de Anápolis. A emenda da implantação da Casa da Mulher Brasileira no valor de R$ 400 mil, que é uma emenda muito importante, é um projeto de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, com certeza, Fred Godoy, é um projeto que é inovação do governo federal, acolhimento de mulheres vítimas de violência, e Anápolis será contemplada como uma dessas unidades para acolhimento dessas mulheres. É uma emenda no valor de R$ 120 mil, que será destinado ao Conselho Tutelar, uma emenda de R$ 225 mil destinada ao projeto Cultura Itinerante, até um projeto meu aprovado nessa casa por unanimidade, uma emenda no valor de R$ 1 milhão, que é recapeamento asfáltico no trajeto do viaduto do Recanto do Sol, a emenda de R$ 350 mil, que é uma emenda destinada à construção do novo Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal na cidade de Anápolis, e uma emenda no valor de R$ 150 mil, que até a pedido do senhor, o Ederson Lopes, para a PAI de Anápolis. Então, não podemos deixar de destacar aqui que nesse orçamento impositivo de 2021, o deputado federal Major Vitor Hugo está destinando R$ 2.245.000 à cidade de Anápolis. Então, isso mostra a importância, a articulação do deputado, o prestígio da cidade de Anápolis, a importância da cidade no cenário político brasileiro. Então, com certeza, hoje receberemos o presidente no aeroporto de Cargas, que é uma obra importante que está paralisada, e com certeza, com a sensibilidade dele, nós esperamos que nós teremos continuação nessa obra importante que hoje virou um elefante branco para a cidade de Anápolis. Então, com certeza, não só essa obra, mas outras obras que nós esperamos a contrapartida, o trabalho do governo federal juntamente à cidade de Anápolis. Então, o que eu tenho a trazer para o dia de hoje é isso, e parabenizar o prefeito Roberto Naves, que sempre tem trabalhado juntamente ao governo federal e aos deputados federais do nosso estado de Goiás, por investimentos e melhorias para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, eu convido o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares da pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui e cumprimentar também a população que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelo canal do YouTube, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, quero aqui dar continuidade à questão ambiental. Nós estamos no mês de junho, que é o mês... No dia 5 de junho comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e uma notícia de se comemorar, que nós tivemos conhecimento no dia de ontem, que foi a Prefeitura Municipal de Anápolis ganhando a nota máxima do ICMS ecológico. Isso é resultado de um trabalho, de uma gestão séria, de uma gestão inovadora, de uma gestão que se preocupa com o meio ambiente. Quero aqui parabenizar o prefeito Roberto Naves e parabenizar toda a equipe de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todos os projetos, programas, ações implementadas naquela secretaria, todos os secretários que passaram por ali, Daniel Fortes, eu, vereador Jackson Charles, o Erivaldo Mariano, o Fabrício e agora o Coronel Mauro Douglas, porque quando você alcança, vereador Fred Godoy, uma conquista dessa, e Anápolis vem conquistando ao longo dos anos o ICMS ecológico, mas agora ele atingiu a nota máxima. E isso é resultado de uma continuidade do trabalho, mostrando a eficiência de cada um dos secretários e mostrando a competência da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui da cidade de Anápolis. Para a população ter uma ideia, isso vai trazer para o município de Anápolis, Bento Piancó, que é um ambientalista, um defensor do meio ambiente, cerca de 3 milhões e meio que Anápolis conquistou por ações, por mérito, vereador Delcimar, de ir ali implantar programas, resíduos sólidos, a questão das unidades de conservação, a questão do tratamento dos seus resíduos, a questão do reflorestamento, da proteção das nascentes, programa Pro Água, que foi implantado e virou lei aprovado por essa Casa de Leis. Então é uma série de ações que fez com que ao longo, desde o primeiro mandato do prefeito Roberto Naves, ao longo desses anos, fizeram com que a Naves chegasse agora ao topo e alcançasse a nota máxima para a captação desse recurso do ICMS ecológico. Eu quero aqui ler o que foi publicado. Resultado é inédito e deve converter cerca de 3 milhões e meio de reais para os cofres públicos. Depois de ganhar prêmio nacional e ter reconhecimento internacional do Banco Mundial, isso é muito importante se destacar, os holofotes se voltam mais uma vez para Anápolis, no que diz respeito às políticas públicas ambientais. E a notícia veio num período emblemático, em plena Semana Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último sábado, dia 5 de junho, para ganhar topo da avaliação feita pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente Sustentável, foram atendidos todos os 9 critérios estabelecidos, vereador Edmilson. Entre os critérios estão ações de gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive o lixo hospitalar e os resíduos da construção civil, o RCC, educação ambiental, execução de programas de risco de queimadas, conservação do solo, biodiversidade, proteção de mananciais, identificação de fontes de poluição sonora e visual, a existência da legislação sobre a política municipal de meio ambiente. E aí continua dizendo aqui ainda, um leque de iniciativas é responsável para a composição dessa conquista histórica, como a forma de operação e gestão do aterro sanitário, que é um dos melhores aterros, o vereador Lisier tem grande participação nisso e citou isso aqui ainda essa semana, o aterro sanitário de Anápolis, que é licenciado, considerado o melhor do Centro-Oeste, política de preservação da biodiversidade, do solo e da água, como a recuperação de 242 nascentes, a área de preservações permanentes, plantio de mais de 750 mil mudas, a criação da APA do Ribeirão Piancó e o plantio do maior pomar urbano de frutos do Cerrado do país, localizado no Parque da Cidade. Com a expertise que estamos conseguindo ano a ano, trabalhamos um documento muito claro e de forma inédita. Conseguimos um resultado com louvor. E olha aqui, a promulgação da lei do programa ProÁgua, realizada pelo prefeito Roberto Naves, foi fundamental. Na verdade, não é promulgação, foi a sanção da lei, foi fundamental para tudo isso. Então eu quero aqui dar repercussão a essa conquista que Anápolis vem, ao longo dos anos, captando os recursos do ICMS ecológico e é agora, de forma inédita, atendendo a todos os 9 critérios e alcançando a pontuação máxima, captando, Frederico Cacheta, nosso nobre vereador, captando cerca de 3 milhões e meio de reais para o município de Anápolis. E para encerrar minha fala, vou dividir o tempo com vossa senhoria, eu quero parabenizar também a todos os pastores da cidade de Anápolis pelo Dia do Pastor, na pessoa do nosso colega vereador Reamilton, pastor Reamilton, na pessoa do pastor Reamilton, do pastor Leordino, que esteve aqui ontem na sessão, presidente. Quero parabenizar que ele é o presidente do Conselho de Pastores de Anápolis, pastor Leordino, e o nosso vice-prefeito, que também é pastor, pastor Márcio Cândido. E também um grande abraço aos meus pastores, apóstolo Sinomar, ao bispo Henrique e ao pastor Almir Generoso, com as respectivas esposas, a apóstola Noemi, bispa Thelma e a pastora Isabela. Deus abençoe a cada um. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, cumprimentar a vossa excelência também, que também é pastor, né? Graças a Deus, né? Registrando a presença do vereador Lisier José Borges em plenário, também Bento Piancó, jornalista, também Evaristo Pereira e Rubem Júnior da Rádio São Francisco. Convidando o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos presentes aqui nessa sessão. Gostaria de cumprimentar a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, a todos os ouvintes da Rádio Manchester e os que nos acompanham nas nossas redes. Gostaria de parabenizar, mas eu acredito que ele já foi embora, o tenente-coronel Tamiro, pelo título de cidadania que ele ganhou, do nosso nobre vereador Jean Carlos. Mas o motivo que eu subo aqui na tribuna hoje, presidente, é fazer um agradecimento. Agradecimento, primeiramente, ao nosso prefeito Roberto Naves, que sempre busca atender às nossas demandas. Agradecer também a Vossa Excelência, presidente, que juntamente comigo solicitou a troca das lâmpadas por LED lá no distrito de Interlândia. E prontamente o nosso diretor de iluminação, Ricardo de Jesus, o qual tem feito um belíssimo trabalho à frente da diretoria de iluminação, nos atendeu, né? Juntamente também não posso esquecer de uma pessoa que realmente sempre está buscando melhorias para aquele distrito, que é a Cigana, que o senhor conhece, amigo do senhor, de Vossa Excelência. Então, presidente, só agradecer ao pessoal, a todo esse pessoal que empenhado pôde trazer ao distrito de Interlândia uma maior segurança, visto que as lâmpadas de LED traz uma maior claridade e há muito tempo havia essa solicitação. Muito obrigado, presidente, que juntamente comigo levar a demanda ao nosso presidente, ao nosso prefeito e ao nosso diretor de iluminação, Ricardo Jesus. Muito obrigado. Sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Também cumprimentar a subprefeita de Interlândia, a nossa amiga Cigana, que tem feito um excelente trabalho, junto com Vossa Excelência, nas demandas do distrito, não só de Interlândia, mas também de Sousânia. Nós estamos lutando para as melhorias daquele distrito. Não é à toa que a Cigana hoje é a subprefeita do distrito, porque faz um excelente trabalho ali naquela região. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária e também aos vereadores que acompanham a sessão de forma remota. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido nessa manhã, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a todos que nos ouvem nesse momento através da nossa Rádio Manchester. E também a todos os profissionais da imprensa que cobrem essa sessão ordinária. Hoje, senhor presidente, eu quero aqui tratar de três rápidos assuntos. Vamos tentar ser rápido para não um assunto não confundir com o outro. Mas primeiramente eu quero aqui, também não posso me furtar do assunto trazido aqui pelo meu companheiro vereador que me antecedeu, que foram os resultados obtidos no que diz respeito ao quesito premiação do ICMS na cidade de Anápolis. Eu digo isso, vereador Fred Cacheta, que eu tive a honra de participar desta premiação, porque essa premiação, ela é fruto de um trabalho desenvolvido no ano de 2019 e 2020, onde eu estive à frente da Secretaria do Ambiente, juntamente com meus sucessores, Fabrício Lopes da Luz e também Erivaldo Mariano, que foram secretários com a minha saída para a Câmara Municipal. E os resultados obtidos esse ano são referentes àquilo que foi feito no ano de 2020. Resultados esses que, mais uma vez, deram notoriedade à cidade de Anápolis. E dentre essas ações, eu tenho orgulho de dizer, vereador Delcimar, que nós, para garantir essa classificação de Anápolis, nós tivemos a honra de fazer uma licitação, assinar a ordem de serviço, construir e entregar a obra de ampliação do nosso aterro sanitário.
da construção de mais uma célula que garantiu o tratamento do lixo por pelo menos mais 10 anos. E isso foi fundamental para a conquista desse resultado. Também mencionado aqui pelo vereador Anderson Lopes, que nós não poderíamos deixar de mencionar, foram os resultados obtidos através do programa ProÁgua, que também teve uma participação importante do vereador Ederson, do diretor Antônio Zaek, e também que nós demos continuidade enquanto secretário de Meio Ambiente. Implementamos programas como o programa Coleta Legal, que ele é responsável, vereador Delcimar, de recolher nas casas das pessoas os móveis velhos, sofá velho, televisão velha, geladeira velha, guarda-roupa velho, que antes as pessoas jogavam, vereador Zé, nos lotes baldios, jogavam nas praças, e agora nós implantamos esse programa lá em 2020 e 2019, e hoje a população pode usufruir desse programa apenas com a ligação. E através do agendamento, a prefeitura recolhe esses móveis velhos e dá a destinação correta. Chama-se De Olho no Meio Ambiente. Boa foi implantado parte, por... Quem pediu a parte?
Boa parte, vereador.
Vereador Delcimar.
Através do 156, vereador.
Pode ser o 156.
Ah, ok, é só você
falar. Exatamente. Pode utilizar o telefone de 156 que a prefeitura recolherá na sua casa o sofá velho e os móveis velhos para evitar que você jogue esses móveis velhos aí pelas ruas e pelos lotes baldios. Então nós tomamos medidas fortes, importantes. Deixamos a Secretaria do Meio Ambiente de modo a ela funcionar hoje, inclusive sem secretário. Secretaria do Meio Ambiente hoje, ela independe de secretário pela estrutura que nós deixamos lá naquela secretaria. E nós temos o orgulho de dizer isso, graças ao trabalho desenvolvido por toda a equipe. E eu quero aqui, antes de passar a palavra, dizer algumas pessoas importantes nesse processo. Já disse, o secretário de carreira, Fabrício Lopes da Luz, o Tiago Vitorino, advogado, fez um trabalho brilhante como fiscal de meio ambiente. Prefeito Roberto Naves, é claro, foi o pilotão, o campeão, aquele que conduziu essa equipe. O diretor Antônio Zaek, diretor Fausto, diretora Sayuri, a assistente técnica Josi Marie, que é uma funcionária de carreira também. Então foram funcionários que contribuíram de forma positiva para os resultados que a secretaria está obtendo no dia de hoje. E eu tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa história. Vereador Lisboa.
Só reforçando aí, digamos, a importância disso que você falou, nós tínhamos aqui o caça-treco que não funcionou. Então, esse procedimento tem que ser divulgado, e muito divulgado, que a gente vê aí a toda hora, a todo momento, pessoas descartando seus bens, seus utensílios, que não tem mais serventia nas vias públicas. Então, devemos divulgar ainda mais esse
O senhor fez uma observação importantíssima. Cabe ao secretário de Meio Ambiente fazer a divulgação dos programas existentes na secretaria para que a população usufrua disso. O programa já existe há mais de um ano. Nós implantamos quando assumimos a Secretaria de Meio Ambiente e os resultados são fantásticos. Os resultados vão acima daquilo que nós esperávamos e a aceitação da população é muito interessante. Então eu quero aqui fazer também justiça e comungar com a fala do vereador Ederson sobre essa nota alcançada do ICMS ecológico, que vai converter em uma bagatela na ordem de R$3.500.000 para os cofres do município. Também, presidente Leandro Ribeiro, eu quero aqui fazer uma menção uma divulgação que está sendo feita na internet por pessoas inescrupulosas, irresponsáveis, pessoas que não respeitam a vida, que não conhecem o trabalho feito pela administração municipal e pelos vereadores dessa casa, onde uma gravação está levando prejuízos à população, fazendo acusações equivocadas, mentirosas, no que diz respeito ao tratamento da Covid-19 feita no hospital municipal. Quero dizer à população que essa gravação que está percorrendo a cidade não se trata da cidade de Anápolis e que vocês não compartilhem essa gravação, porque está sendo prejudicial para as famílias, para as pessoas que precisam procurar um hospital. As pessoas têm que ter responsabilidade. As pessoas não podem fazer uso da rede social e da mídia social para prejudicar a população, para trazer um prejuízo moral, para trazer, inclusive, fomentar a morte na cidade em um momento difícil que nós estamos vivendo. prefeitura fez uma nota oficial, divulgou nas suas redes sociais, assinada pelo secretário de saúde, esclarecendo o fato e dizendo: essa gravação não tem nada a ver, não diz respeito ao Hospital Municipal de Anápolis, que inclusive a gravação não fala a cidade. Então nós temos, vereador, que tomar cuidado com aquilo que nós compartilhamos nas redes sociais, porque está trazendo um prejuízo para a população. E a verdade é que Anápolis hoje é referência no tratamento na saúde, mas de modo muito especial no tratamento da Covid-19. Portanto, a minha alerta é que população napolina, não dê ouvidos e não compartilhe essa gravação horrível, inescrupulosa, desrespeitosa, maldosa e irresponsável que está correndo nas redes sociais. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma homenagem nesses 1 minuto e 30 que me restam. Eu digo homenagem porque não é apenas uma mera moção de pesar que eu vou apresentar no dia de hoje. É uma moção de pesar que merece aplauso dessa Câmara Municipal. É uma moção de pesar que merece aplausos da população napolina. E eu vou dizer por quê. Eu espero aqui me compartilhar com o sofrimento da família do nosso ex-funcionário público, amigo, companheiro, a quem eu tive o prazer de compartilhar a sua aposentadoria enquanto secretário de Meio Ambiente, ele enquanto servidor do município na condição de fiscal de habitação ou de edificação, que é o nosso companheiro Wellington Santos Batista, que infelizmente perdeu a vida, não foi para o Covid, mas perdeu a vida esta semana, mais precisamente ocorrido no dia 5 de junho de 2021. Wellington, senhor presidente, já deu a contribuição para o município como secretário de finanças, secretário de administração, diretor de postura, diretor de habitação, já foi diretor do Hospital Municipal, coordenador do SAMU, já prestou serviço à nação brasileira na condição de assessor técnico do ministro de Saúde, doutor Henrique Santillo. Quando era ministro da Saúde, o Hélio trabalhou no Ministério 4 anos e, com muita honra, com muito glamour, com muita propriedade, conseguiu se aposentar no ano 2019 e perdeu a vida por um acidente ocorrido na sua fazenda que o levou à morte. Então eu quero aqui, não é apresentar uma moção de pesar, eu quero aqui, fazendo aqui as minhas honras, em nome da Câmara Municipal, a tudo aquilo que o Wellington prestou à cidade de Anápolis, ao estado de Goiás e ao Brasil. E é uma pessoa digna de morar em Libada, que inclusive, diga-se passagem, é meu vizinho, morador da Vila Formosa, da nossa saudosa e querida Vila Formosa, e eu não poderia aqui de render os meus cumprimentos ao saudoso amigo e à família do meu companheiro, o Wellington dos Santos Batista, e que Deus o receba de braços abertos para a vida eterna. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sentimentos a todos os familiares do Wellington. O Poder Legislativo Anapolino reconhece o seu excelente trabalho em prol do desenvolvimento do município de Anápolis. Outra colocação que Vossa Excelência colocou, muito importante, é a disseminação desse fake, desse áudio, que está deixando as famílias realmente muito preocupadas. Inclusive casos de pessoas que estão com a Covid, precisando tomar oxigênio, estão com medo de ir ao hospital, justamente devido à repercussão desse áudio que fala que os pacientes são entubados aleatoriamente. Isso é um crime contra a vida das pessoas. Realmente lamentável esse tipo de divulgação desse fake news aí, falando do suposto fato ocorrido aqui no município de Anápolis, que não tem procedência alguma. Não tendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente. Antes de fazer a verificação do quórum para a ordem do dia, senhor presidente, eu quero tomar a liberdade de pedir aqui um minuto de silêncio de todas as pessoas que estão aqui, referente ao vereador João da Luz, oferecimento do seu pai.
Concedeu um minuto de silêncio a todas as pessoas falecidas em relação ao Covid, a pedido do vereador Domingos Paula. Na sequência, solicito a aferição de quórum, lembrando também de uma grande perca para o nosso município, ontem do publicitário e cineasta, o Carlos César Santos, conhecido como Cezinha, que infelizmente nos deixou ontem na tarde de terça-feira, vítima de um infarto fulminante.
Que Deus possa confortar o coração dessas famílias, né, presidente? Fazendo verificação do quórum, vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Chaves, vereador Jean Carlos, vereador doutor José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador José Borges, Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador federal policial Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola e vereadora Seriane, vereadora Thaís e vereador Ederson Alves. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 80 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privados e da outras providências.
Discutindo. Projeto de Lei Ordinária 080 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor, vereador Lisier José Borges.
Breves comentários aqui, senhor presidente. Só citar aqui o vereador Jackson, né, que tinha dúvidas aí com relação à legalidade do projeto inicialmente, buscou os subsídios junto ao SAMU e também à Secretaria de Saúde e terminou, né, agradecê-lo aí, terminou por dar prosseguimento ao projeto e foi aprovado nas outras câmaras da nossa Câmara Municipal, nas outras comissões. E agora, hoje de manhã, senhor presidente, recebi com satisfação uma ligação do coronel Adailton, nosso deputado estadual, solicitando, né, também subsídios e o projeto para que ele coloque esse projeto também no âmbito estadual. Aqueles municípios que ainda não tiverem e contarem com o serviço do SAMU e não tiverem esse dispositivo, que eles possam também utilizar automaticamente, obviamente, regulamentarão nos seus municípios, mas ele quer colocar isso no âmbito estadual. Então, dada a importância, né, do projeto, está tendo essa repercussão e ele está divulgando aí em âmbito regional também, no âmbito estadual. Só para esse breve comentário aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Mandar um abraço ao deputado estadual, coronel Adailton. Projeto ainda em discussão. Em votação.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda em tempo na discussão do projeto, vereador Delcimar Fortunato.
É só no sentido de parabenizar, né, o novo colega, né, pelo projeto, né, o Lisier José Borges, é um projeto muito importante para a população, e eu também recebi ligação de algumas lideranças parabenizando nesta casa, em especial o vereador Lisier José Borges, viu? Está de parabéns, viu, vereador?
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Agora sim, projeto em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 080 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 84, de autoria do vereador Ederson Lopes, estabelece parâmetros de funcionamento das comunidades terapêuticas acolhedoras no acolhimento voluntário de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de drogas no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de Lei Ordinária 084 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 084 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 88/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de conscientização Abril Laranja, mês de prevenção da perda de membros no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 088/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é um projeto muito simples. Se trata de uma campanha de conscientização de amputação de membros. Nós sabemos que quantas pessoas que acabam perdendo seus membros, às vezes por questões que podem ser preventivas, né, podem ser prevenidas. Então, na verdade, é um projeto que visa promover palestras, seminários para a população e ações de prevenção da perda de membros. Então, com certeza é um projeto importante, um projeto simples, que visa reduzir esse tipo de amputação de membros e essa perda que causa prejuízo na vida das pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Tinha presente. Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Confesso, vereador Thaís, que não tinha observado a tramitação desse projeto, mas um projeto interessante. Eu, inclusive, vereador Thaís, na nossa visita que estivemos com o secretário de Estado da Saúde, abordei esse assunto por duas vertentes. Uma, vereador presidente, em relação à questão de termos a facilitar o atendimento e os procedimentos cirúrgicos vasculares, que infelizmente levam a um grande índice de amputação de membros. Inclusive, lamentavelmente, recentemente, uma das senhoras que acompanhei com esse problema lutou, sobreviveu, ficou amputada e, infelizmente, foi vítima do Covid. Mas é esse caso dela e outros que acompanhei que pude perceber, geralmente vinculado a histórico de diabetes e algumas situações assim. Mas, inclusive, abordei com o secretário, o vereador Edmilson estava lá também, a necessidade de facilitarmos também as questões de reabilitação com o CREIR para esses amputados. Então, quero cumprimentar a senhora e dizer que estarei, juntamente, se assim permitido, trabalhando nesse propósito, para que nós possamos não apenas conscientizar, mas criarmos políticas públicas para minimizar o sofrimento dessas pessoas que, de fato, a senhora tem razão, perca de um membro, acaba, né, comprometendo muitas vezes a dignidade, o convívio, o bem-estar e a saúde da pessoa. Então, parabéns pelo projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Frederico Godoy.
Presidente, só mesmo para parabenizar a vereadora Thaís, em cima da fala do vereador Jean, que ele citou o CREIR, a gente sabe que em Anápolis já tem esse trabalho de prestação de fisioterapia junto a esse amputado, é feito através da APAE Anápolis. Então, parabenizar a APAE. Em especial também a vereadora Thaís, que está propondo esse projeto, um projeto que vai ser de grande valia para o município de Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Presidente, só um parênteses para mim fazer
uma... Sim, vereador Jean.
O vereador Fred, oportunamente, lembrou bem. De fato, a APAE possui trabalho de reabilitação. Inclusive, nessa oportunidade, o ex-presidente e atual secretário, o presidente do IPAS, o doutor Hélio Lopes, estava conosco. E, de fato, nós sabemos da importância do trabalho prestado pela APAE, mas certas situações, Fred, elas realmente são mais complexas e exigem o encaminhamento para o CREIR. Então, é esse encaminhamento e esses procedimentos que, quem sabe, nós possamos, juntamente, inclusive, com a APAE, buscar permitir que isso aconteça aqui em Anápolis, ou até que tenha uma facilidade a mais, porque há uma demanda reprimida em relação a isso. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 088/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a leitura dos requerimentos, moções e indicações, passo a palavra à liderança do PV, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu usar pela liderança aqui para poder informar a população que dei entrada nessa casa aqui hoje de um projeto. Ele foi incluído na pauta aqui, foi lido e agora foi encaminhado às comissões. Projeto que institui no município de Anápolis o descarte de medicamento domiciliar vencido e de medicamento de uso e da outras providências. O que, que significa esse projeto para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque hoje em dia, às vezes a gente compra remédio, principalmente nessa pandemia, a gente compra muito remédio, e às vezes deixa em casa, o remédio vence, e aí a gente sabe que a gente tem criança, pessoas que hoje têm depressão, vereador Delcimar, e às vezes esses medicamentos vencidos que a gente não usa, fica lá e a gente não sabe o que fazer com ele. Então qual que é a sugestão desse projeto aqui na casa? É que você, que é proprietário de farmácia, drogaria ou que faz remédio manipulado, você possa colocar no seu estabelecimento um local onde a pessoa, quando for comprar um remédio, ele já leva aquele remédio vencido e deixa lá. E depois o estabelecimento destina ao local adequado para poder fazer ali o descarte desse remédio. Então, é um projeto que eu achei interessante, esse projeto. Ele já foi aprovado na cidade de Goiânia e em várias outras cidades. E a gente viu a necessidade do município de Anápolis também já contar com esse projeto aqui. E assim que chegar nas comissões, peço o apoio de todos os pares. E quando vir aqui para o plenário, a gente vai detalhar mais, informar mais a população. Porque hoje, principalmente quem tem criança em casa, e a gente sabe da dificuldade que é de deixar esses remédios. Então vai ter um local a mais para a gente poder estar levando os remédios. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, já inscrito pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos, logo em seguida, pela liderança do PMN, Luzimar Silva, e avante, Delcimar Fortunato. Com a palavra, líder do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também, pela ordem, fazer algumas considerações sobre essas postagens, esse encaminhamento desses áudios absurdos. Tanta situação difícil que os municípios, toda a população vem enfrentando com esse problema da pandemia. Ainda há pessoas que conseguem tentar causar ainda mais um caos de insegurança e sofrimento à população. Ontem também fui surpreendido com esse áudio. Imediatamente eu rebati e impugnei, inclusive num grupo, e confesso que fico admirado por pessoas sérias, pessoas de bem, que acabam enviando, repassando esses áudios. De certa forma estão ali chamando, os profissionais ali de compactuar de uma conspiração, uma insanidade que não se dá o entendimento. Então, realmente, fica aí essa nota da prefeitura e o repúdio dessa casa a esses que transmitem esse tipo de áudio, que deixa a população ainda mais insegura. Quero também externar aqui as condolências aos familiares do Eto Santos Batista. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Eto, vários anos na prefeitura, um servidor exemplar também, que deixou, como o vereador Jackson disse, um legado. Também aqui, todos que perderam alguma vítima aí de Covid, da pessoa ali do Zé Mário, que lamentavelmente perdeu sua esposa. Infelizmente, as mortes continuam acontecendo, pedindo que Deus cesse com esse problema, que nós possamos ter o mais breve possível as vacinas ampliadas para que todos possam se imunizar. Que Deus encaminhe dias melhores para todos. E ainda, presidente, faltando 20 segundos, estarei agora à tarde na superintendência do DENIT, na expectativa de obter algumas confirmações de intervenções nas paralelas de alguns pontos da BR-153 do trecho compreendido da cidade de Anápolis. Então estaremos ali representando essa casa e buscando benefícios para a cidade de Anápolis em relação ao anel viado, especialmente BR-153. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PMN, o ilustríssimo vereador Luzimar Silva, com seu terno reluzente.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, todos presentes aqui no nosso plenário também. Quero aqui parabenizar, fazer uma fala aqui do amigo Fred Godoy, parabenizar aí por esse gabinete móvel, Sabemos aí, cada vereador, quando vem para essa casa, cada um tem uma maneira, um jeito de trabalhar, mas é importante, quando o vereador sai e abre um espaço fora, ou que seja móvel, igual ele teve essa ideia, Quero parabenizar porque a população é carente, sabemos quem está lá na periferia, às vezes não tem o dinheiro para trazer uma demanda ou para vir aqui para despachar alguma coisa com um vereador nessa casa. Então, quando o vereador faz esse tipo de ato, facilita, né, para aquela pessoa que às vezes, sabemos, temos muito bairro que não tem ali um representante assíduo, está ali, que tem de uma maneira mais fácil para aquela pessoa encontrar com o vereador devido àquela região. Sabemos que nós representamos toda a cidade e todas as regiões. Mas tem algumas que estão órfãs, digamos assim. Então, brilhante aí a ideia, né, de estar indo de encontro à comunidade nos quatro cantos da cidade. Então, fomos eleitos para isso, para trabalhar, para ouvir as demandas. Então, deixo aqui os parabéns. Sei que vai ser de muita importância. Esse gabinete móvel aí vai contribuir muito. Aí as demandas vão chegar, né? E aqui nessa casa vão ser discutidas. E o que for relevante para a cidade de Anápolis, com certeza, vai estar sendo aprovado aqui por unanimidade aqui dos presentes. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Fique todos na proteção de Deus.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
É nóis. Senhor presidente, eu quero agradecer novamente a CMTT, ali no bairro Vila Santa Maria. Na segunda-feira eu falei aqui na tribuna, né, que estavam ali fazendo ali os tapa-buraco, a pedido da nossa pessoa, e na verdade foi ontem. Então eu quero agradecer lá o Fernando Cunha, né, o diretor do CMTT, o Albenjo, que tem, né, cuidado, zelado aí da nossa cidade. E quando a gente manda o ofício ali, faz o pedido, eles estão atendendo na altura. Então eu quero agradecer, né, pelo trabalho lá, um trabalho de excelência, e graças a Deus a população está satisfeita. E ali também, na Vila Santa Maria, na Travessa 7, a dona Hilda também me pediu lá, estava, né, cheio de buraco lá, e a CMTT foi lá e fez o tapa-buraco. Então estou feliz e quero agradecer a CMTT por essa atenção que tem dado à nossa cidade, em especial os nossos pedidos. Também, senhor presidente, eu quero aqui repercutir, o Jornal Popular de hoje trouxe, né, no giro, trouxe uma matéria a respeito do alto preço do combustível. O combustível em Goiânia e em algumas cidades do interior chega até a R$ 6,27. Hoje eu dei uma volta de manhã, antes de vir para a sessão, e observei que tem posto de gasolina aí cobrando R$ 5,89, né, tem uns R$ 5,69 ainda, e eu gostaria de pedir, né, o diretor, né, o Wilson Velasco, que fique de olho nesses postos de gasolina, porque é uma disparidade muito grande de um posto para o outro, né, um momento que a população está passando por dificuldade financeira, né, enorme, e eu vejo que tem posto de gasolina aproveitando aí da oportunidade das pessoas estar com dificuldade financeira. Então é só isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, líder do Avante. Na sequência, peço a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, presidente, tinha uma correspondência aqui da vereadora Cleide Hilário, justificando a ausência em razão de problemas de saúde. Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles requer pesar do falecimento do senhor Wellington Santos Batista, falecido em 5 de junho de 2021. Indicação de autoria do vereador José Fernandes requer o envio da presente indicação ao prefeito municipal de Anápolis para determinar o setor competente em obras públicas proceda à reforma do campo de futebol localizado na rua Professor Eurípides Junqueira, esquina com a rua Jonas Duarte, bairro Calistolândia. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitando retorno em frente ao condomínio da Avenida Parque, próximo ao supermercado Açaí, na Avenida Universitária. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta. Requer ao CMTT solicitando troca de lâmpada do poste na rua Sucupiras, quadra 9, bairro residencial Tangará. Requerimento do vereador Lisier José Borges, requer à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua L1, L15, no bairro Jardim Europa. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando manutenção e construção de tampa de boca de lobo na esquina da avenida S7, quadra 109, em frente à Vila dos Sargentos. Isso é duplicado. Requer ao CMTT, solicitando em caráter de urgência, serviço de instalação de quebra-molas na rua Buriti, Jardim dos Ipês. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, solicitando substituição de lâmpadas queimadas na rua Ferroviária, setor sul, primeira etapa. Requer ao CMTT, solicitando limpeza de bueiros na Praça Bom Jesus, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 5, JK, Nova Capital. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT, solicitando quebra-molas na rua Jamila Aidar, bairro São Sebastião. Requer faixa de pedestre na Avenida Mirage, bairro residencial Itatiaia. Requer instalação de uma tampa de bueiro na rua Cirilo da Silva, quadra H, lote 1, Vila Góes. Requer instalação de quebra-molas na rua Jamila Aidar, bairro São Sebastião. Requer roçagem e limpeza de loja na rua América de Oliveira Bittencourt, bairro Vivian Park. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Petrolina, bairro Calistópolis. Serviço de tapa-buraco na avenida Pedro Ludovico, altura do Cemitério Parque, próximo ao IFG. Solicitar serviço de troca de duas tampas de boca de lobo na rodatória da avenida Cachoeira Dourada, bairro Jardim Calias. Solicitar paisagismo na praça 12 de outubro, bairro Vila São Joaquim. Serviço de tapa-buraco na avenida Pedro Ludovico, na altura da boca de lobo. Solicitar serviço de tapa-buraco na rua Associação Imobiliária do bairro Vivian Park. Solicitar implantação de lombo-faixa na rua Odília Ferreira Borges, bairro Vivian Park. Solicitar serviço de tapa-buraco na rua S12, bairro Jardim Samambaia. Solicitar serviço de tapa-buraco na rua Terezinha Bairro, Braga, quadra 48, bairro Vivian Park. Solicitar lombo-faixa na rua Sargento Euclides, bairro Polo Centro, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de poda de árvore localizado na Avenida Fayad Rana, bairro Cidade Jardim. Requer ao CMTT substituição de lâmpadas na rua Hermes Antônio, bairro São Vicente, Igrejinha. Requer retirada de entulhos localizado na rua L6, bairro Jardim Europa. Requerimentos de autoria do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT serviço de dois postes na rua 1, Cidade Jardim. Poste sem braço, necessita de lâmpada. Requer ao CMTT, devido à ampliação de mais de 150 câmeras de segurança, solicita prioridade para o Parque da Matinha, Parque Ambiental Antônio Marmo, rua 14, bairro Maracanã. Requer também ao CMTT a prioridade nas câmeras de segurança na Avenida Dona Elvira, Vila Santa Maria de Nazaré, devido ao alto risco de periculosidade. Também prioridade para câmeras de segurança no CIMEI Carlos Drummond de Andrade, na rua C4, bairro Reni Cury. Solicito prioridade para câmeras próximo ao Mercado Municipal, Avenida Federal, esquina com a 14 de julho. Prioridade para câmeras no Parque Ecológico da Jaiara, rua 3, Las Palmas. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano a roçagem e retirada de entulhos no lote localizado na rua São Sebastião, quadra 3, lote 5, Paraíso. Solicitando a colocação de lâmpadas nos postes localizados na rua 2, Vila Miguel Jorge. Solicitando colocação de lâmpadas nos postes na Avenida Brasília, bairro São João. Solicitando tapa-buraco na rua Presidente Sarney, Jamil Miguel. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a reconstrução de pontes sobre o córrego Jarutipaba, na estrada vicinal que leva à Chácara Esperança, no fundo do residencial Vale Verde, na Avenida Bem-vindo Machado. Requer à Secretaria de Meio Ambiente efetivação de serviço de poda de árvore localizando na Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer ao CMTT serviço de pintura e quebra-mola na rua Luziânia, quadra 25, Parque Calistópolis. Requer serviço de poda de árvore na Avenida Salvador, quadra F, lote 4, bairro Bom Sucesso. Requer serviço de limpeza e roçagem de lote Baldin na rua Salvador, quadra F, bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Ramil Spindler. Requer ao CMTT a mudança da parada de ônibus na Avenida Jamel Cecílio, solicitando mudança também da faixa de pedestre para que fique alinhada com o piso tátil da entrada da Câmara Municipal. Solicitando a adaptação da lombada na rua JK 12, Nova Vila Jaiara. Solicitando reposição de lâmpadas e da proteção do bueiro na rua Padre Casquelli, em esquina com a Avenida Professor Zenaide Campos, bairro Jundiaí. solicitando reposição de lâmpadas na rua Berlim, Parque das Nações, tapa buraco em toda a extensão da rua 9, no residencial Vale do Sol, troca de lâmpadas na rua São Francisco, Aldeia dos Sonhos, reposição de lâmpada na rua Corumbá, residencial Aldeia dos Sonhos, placa de sinalização da lombada na rua Orquídea, residencial Aldeia dos Sonhos. Tem... Ele se apresenta? Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras providencie com urgência a relação entre a erosão da ponte situada na Avenida Belo Horizonte, loteamento Vitor Braga, solicitando vistoria de uma depressão no asfalto e correção da demanda localizada em frente à entrada do Shopping Nova 44 na rua Rui Barbosa. Solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza, roçagem, retirada de lixo e implantação das placas educativas em área pública, situada no endereço na Avenida Ilha Formosa, Vila Final da Avenida, no bairro Campos Elíseos. Solicitar providências urgentes em relação à construção de uma tampa e restauração de boca de lobo na Praça Oeste Centro. Manutenção de lâmpada na rua Dona Isaura, bairro Nova Alexandrina. Solicitação de sinalização horizontal nas esquinas das avenidas Fabril, Joaquim Carris, Matadouro, no Vila Industrial, Vila Fabril. Solicitar providências urgentes com relação à colocação de uma grade de boca de lobo na Vila Jaiara, na rua Paranaguá. Solicitando repintura das faixas pare de esquina no endereço da rua Paranaguá, Vila Jaiara. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicado, presidente.
Com a palavra, no espaço das comunicações, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, só para parabenizar também o pastor Valdir, que nos serve aqui na sessão da Câmara, servidor aqui da Câmara Municipal de Anápolis, pelo dia do pastor. Então, parabéns também ao pastor Valdir. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Da minha parte, quero apenas fazer um comunicado. Nós temos aí uma fila, vereador Wederson Lopes, de pacientes que precisam passar por uma revascularização por ponte, que é tromboendarterectômica, tromboendarterectomia. Esse procedimento, ele é uma cirurgia eletiva de média complexidade. Nós sabemos que essas cirurgias estavam suspensas de acordo com a disseminação da Covid. E agora, com o município um pouco mais tranquilo, né, nós estamos vendo com o prefeito Roberto Naves, que inclusive nos pediu para que abríssemos o diálogo com o Hospital Evangélico, que é o hospital que faz essa cirurgia. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Ernei, que é um dos responsáveis pelo Hospital Evangélico, para que a gente veja a possibilidade de fazer um novo convênio entre município e Hospital Evangélico para que essas 46 cirurgias sejam realizadas o mais rápido possível, porque são pacientes que precisam urgentemente dessa revascularização, pois estão sofrendo aí há algum tempo já, necessitando dessa cirurgia, que traz aí, né, a solução de um problema cardíaco desses pacientes. Então, o prefeito Roberto nos autorizou a fazer a conversa com o doutor Enem, agora aguardando apenas o encontro das agendas, né, de ambos, para que eles entrem num consenso, para que esse projeto de lei seja encaminhado aqui para a Câmara Municipal, para que nós possamos deliberar acerca desse projeto, para que possamos operar aí essas 46 pessoas hoje que estão na fila aguardando aí essa cirurgia de revascularização. Então nós estamos na luta, estamos atentos a essa situação no município de Anápolis, e aqui eu faço um agradecimento especial ao diretor da regulação, Daniele Marinho, que faz um excelente trabalho na regulação, e ontem estive falando com ele também a respeito, e ele colocou toda a situação, e a gente espera que o Hospital Evangélico, junto com a sua administração, faça aí, né, um acordo com o município, na pessoa do prefeito Roberto Naves, que seja um acordo onde o município possa arcar com essas despesas, que esse projeto venha para a Câmara Municipal, para que a gente delibere acerca do projeto, para que essas pessoas possam operar o mais rápido possível. Sem mais inscritos no espaço da comunicação, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 14 de junho de 2021,
em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, um restante de semana abençoado a todos.
Fiquem com Deus, bom dia.
Vamos.